Olá, amigos do Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive e de volta aqui à bancada do site para falar de agricultura sustentável. Nestas últimas semanas, estamos realizando entrevistas com produtores de regiões de produção agrícola de todo o país que fazem agricultura sustentável, um manejo mais intensivo nas áreas de plantio direto para ter maior volume de palha sobre o solo. Já conversamos com agricultores do Maranhão, da Bahia, de Santa Catarina, de Minas Gerais, e hoje eu tenho a oportunidade de conversar com um agricultor do interior do Rio Grande do Sul, é o Daniel Strobel. Daniel, boa tarde.
Boa tarde, prazer estar em contato com vocês e todo o Brasil.
Muito bem, Daniel. Daniel é produtor rural lá da região de Panambi, no interior do Rio Grande do Sul, como eu já comentei, e também é vice-presidente da Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha para o estado do Rio Grande do Sul. A fazenda dele é a Guarita AgroSul e tem 1.150 hectares para o cultivo de grãos. Daniel, nós estamos aqui numa missão aqui no Notícias Agrícolas e também no programa Tempo e Dinheiro de João Batista Olive para fomentar, divulgar cada vez mais essa necessidade, essa possibilidade dos agricultores em alcançar mais produtividade nas suas áreas, fazendo aí nas suas áreas de cultivo um trabalho de rotação de culturas e outras técnicas para ter maior volume de palha. Então nós queríamos ouvir de você, Daniel, como é que você tem trabalhado nesse sentido para ter maior cobertura de solo, ter a cobertura permanente, que é uma das premissas do plantio direto?
Bom, inicialmente, o sistema de plantio direto foi implementado na propriedade no ano de 89, então nós temos 31 anos já de cultivo de sistema de plantio direto. E durante todo esse período também implantamos o sistema de rotação de culturas com 25% de milho na safra de verão. Isso foi sempre constante. Eu não interpreto muito as análises de solo, de clima, para tomar essa decisão. Eu tenho isso como um sistema que não se muda. Claro que a gente pode escalonar ciclos, dependendo de escassez hídrica, que todo o cultivo aqui é sistema de sequeiro, mas a rotação de cultura, para mim, é quase uma religião.
Muito
bem. A gente está durante esses 31 anos de cultivo de sistema de plantio direto, também durante esses 31 anos tem rotação de cultura no verão comigo. Também durante o inverno, então, nos últimos 5 anos, a gente intensificou o uso de cultivo de mix de cultura, com 5 ou 6 espécies no mesmo ambiente. 75% da área, então, no inverno é coberto com os mix e 25% com alguma cultura, seja aveia branca ou trigo, que serve para colheita, comércio.
Muito bem.
Basicamente, seria esse o sistema que se emprega dentro da propriedade.
Tá certo. Bom, nós estávamos conversando um pouco antes dessa entrevista e você comentava que você já é a segunda geração aí, né, junto com seus irmãos e irmãs, na administração desse grupo de agricultores, que é o grupo Strobel, né, o grupo familiar, na condução das lavouras aí na região de Panambi. E você estava comentando que, anteriormente, o seu pai ele fazia uma agricultura aí convencional, e isso era uma dificuldade para vocês, né? E aí, com a sua chegada, você foi implantando o sistema plantio direto. Conta para nós como é que foi essa mudança, né, no sistema de cultivo, e o que isso trouxe para você, e agora, com a chegada de mais essa intensificação do sistema, o que isso está trazendo? Conta essa história para nós.
Como inicialmente o sistema de cultivo era o revolvimento, então se pensou, se estudou e se procurou, se pesquisou, se visitou outros produtores, como Herbert Bartz, Mano Pereira e assim por diante, e se viu que esse era um sistema possível, então se trouxe para cá, se começou. Tive muito apoio do meu pai no início, ele acreditou na ideia. E dali para diante, claro que sempre tinha dificuldades, mas todas foram superadas. E com o incremento, então, nos anos de palhada e palhada e palhada, e mesmo melhoramento genético de todos os cultivares, tanto de milho, de soja, de todos os cultivares de trigo também, temos alcançado produtividades crescentes. E o que a gente procura, através desse uso de mix de cultivos e rotação, é estabilidade de produção. Isso a gente está atingindo. Então, a questão de ter um ano colhendo bem e o outro ano mal, isso aí parou. A gente está tendo uma estabilidade. Nos últimos 6 anos, as últimas 6 safras de soja, eu tenho aqui na região média de soja de 76 sacas por hectare. Para Rio Grande do Sul é muito bom mesmo, porque nós temos, por normal, ter veranico ou em dezembro ou em janeiro, ou as estiagens mais fortes, como foi o ano passado, em 2012, que quando então passa 60 dias sem chover. Então, na verdade, a gente conseguiu, com esse trabalho todo, ter estabilidade.
Muito bem. E esse trabalho que você diz, né, de cultivar, né, em rotação de cultura, fazer um mix de plantas, ele trouxe um benefício que é esse volume de palha sobre o solo. Quando você comenta que conseguiu estabilidade, o que esse volume de palha sobre o solo trouxe em benefício dessa estabilidade? O que aconteceu no solo para que você, mesmo com veranicos, mesmo com problemas climáticos, pudesse manter a sua média de 76 sacas por hectare todos os anos?
Então, esse conjunto todo, a palhada, e mesmo o uso de produtos biológicos, nós instalamos uma fábrica, uma biofábrica dentro da propriedade, então há 4 anos estamos também trabalhando fortemente com produtos biológicos, tanto de solo como parte aérea. Tu começa a perceber que o solo deixou de ser compactado, muito pelo contrário, está muito bem floculado, todos os anos a gente abre uma trincheira e não tem mais aqueles torrões de terra espelhados, estão floculados. E com o trabalho de abrir trincheiras, também se percebe que o volume de raiz tem descido e muito no perfil do solo. E isso é o que traz sustentabilidade. Uma raiz longa que explora mais de metro, no caso de soja, mais de metro de profundidade, é lógico que lá embaixo, 1 metro de profundidade, sempre vai ter água, né? Mesmo com estiagem, os primeiros 40, 50 centímetros seca, mas lá para baixo tem água ainda. Então, o nosso trabalho foi conduzir, melhorar o solo, conduzir as raízes para essas partes mais profundas, para ter água durante o ciclo inteiro.
Daniel, então, além dessa umidade que nós encontramos sobre essa palhada, quais os outros benefícios que você encontrou quando tem esse volume maior de palha, essa cobertura permanente?
O maior volume, com maior aprofundamento da raiz, a planta se torna mais resiliente, então ela não sofre com estiagem tão facilmente. Conseguimos diminuir bastante o volume de adubação química, entramos bastante com adubação orgânica, então, na verdade, você consegue ter uma planta mais resiliente, mais produtiva e com menos custo. Esse é o grande benefício do sistema de plantio direto. Quanto mais palhada, mais rotação, mais mix, mais bioativo se torna o solo, mais resiliente, mais econômico e mais produtivo.
Muito bem. Você também percebeu a menos uso de defensivos agrícolas para combater as pragas e as doenças?
Com certeza, a questão de secações, questão de erva daninha resistente, buva, você vê essas coisas aqui, acontece, mas não é um problema drástico, não. Se convive muito perfeitamente, mesmo porque se tu mantém o solo coberto, não tem exposição ao sol, completamente coberto, se forma um mush, dificilmente aparece uma erva invasora, então a questão de capinas químicas, diminuiu muito o custo dentro da propriedade.
Muito bem. Bom, para a gente retomar, então, o assunto que acho que é o assunto mais importante da nossa entrevista, é esse trabalho que você tem feito nos últimos 5 anos, onde você diz que intensificou esse programa, né, de busca por maior volume de palha. Aí você faz um mix. Conta para nós, então, qual é esse cardápio que você utiliza aí nas suas lavouras para ter mais esse volume de palha?
A gente está usando mix, misturando, então, capim-sudão, uma aveia tardia, centeio, ervilhaca e um pouco de nabo. Essencialmente, seriam essas as plantas que estamos usando no cultivo. Alguma que outra vez mistura um trigo morisco, alguma coisa que se consegue muito baseado em em mercado, aquisição de semente, possibilidade, disponibilidade das forrageiras. Mas os cinco mais principais seriam, então, o Sudã, essa aveia ucraniana de ciclo longo, o centeio, a ervilhaca e o nabo.
Muito bem.
Então, essas os cavalos-chefe.
Você já praticou aí nas suas áreas a sobressemeadura na soja? É possível?
Já fiz. Faço principalmente nessas áreas onde vai entrar, então, aqueles 25% de área comercial. Então, a gente fez muito sobressemeadura com nabo. O nabo nasce muito fácil aqui no nosso clima, aqui com pouca chuva ele está nascendo. É perfeitamente possível. Mas nas demais áreas eu uso o sistema de semeadora.
Tá. Uma
ferramenta muito útil a sobressemeadura, ganha tempo. Então, no caso do nabo, você implanta ele. Quando chegar na época da implantação do cultivo de trigo, lá em junho, julho, ele já está com uma grande massa, você economiza tempo.
Muito bem. E qual é o tipo de ferramenta, equipamento agrícola, se é que você faz esse manejo, para que você tenha aí a palha mais homogênea sobre o solo? Como é que você faz esse trabalho para ter essa cobertura, vamos assim, com um volume maior, mas distribuída para não causar, inclusive, o embuchamento da plantadeira no momento de fazer o plantio da safra de soja ou de milho?
Eu tenho por costume passar o rolo-faca. Rolo-faca, inclusive, quando usado na época ideal, que está na fase de determinação das culturas, popa muito herbicida. Né? Então, rolo faca primeiro e depois uma dessecação, se necessário.
Então, o rolo faca é um equipamento aí, nesse sentido, da frota de máquinas agrícolas, importante para que você tenha um manejo mais eficiente no momento do plantio. Você percebeu o menor embuchamento da plantadeira? Isso tem auxiliado também nesse sentido?
Auxilia muito. A nossa plantabilidade ficou muito melhor depois de sempre estar usando o rolo de faca. A plantadeira passa uma palhada que já está apodrecendo, então ela corta muito facilmente, deposita a semente numa distribuição muito boa, ótima. Então, o rolo faca, para mim, é um equipamento imprescindível para ter boa plantabilidade.
Muito bem. Ô Daniel, bom, você percebe, então, que essa busca, né, por ter uma agricultura cada vez mais sustentável nesse sentido, né, você falou da aplicação de produtos biológicos também, dentro de todo o seu sistema de cultivo, isso tem diminuído aí o uso de defensivos agrícolas, né, defensivos químicos. E você percebe que o comprador dessa soja, ele também está observando essa tendência e isso pode trazer para os agricultores um acréscimo no valor dessa soja? Como é que vocês têm trabalhado nesse sentido de olhar esse sistema economicamente, trazendo para o agricultor esses benefícios também com mais lucratividade?
Esse benefício eu vejo que no passar do tempo ele vai aparecer com mais frequência. Eu hoje não tenho como segregar meu produto, que é a cerealista ou a cooperativa, compra e mistura com os demais. Mas estou procurando um nicho de mercado para colocar esse produto de maneira separada e com certeza isso vai, com o passar do tempo, aparecer compradores que procuram, porque o mercado consumidor é ávido por esse tipo de produto. Então, cada vez mais, nós vamos achar compradores para esse tipo de produto e é uma maneira de segregar. Eu, por enquanto, não tenho como botar meu produto de maneira separada em um balcão e vender isoladamente. Mas é um passo que é um sonho que eu tenho. Num período curto, eu acredito que em menos de 5 anos, nós vamos estar conseguindo esse diferencial, essa vantagem a mais por trabalhar com um sistema ecologicamente correto.
Muito bem. Você está analisando, você vê, né? Você consegue enxergar isso a olhos vistos, né? Que a sua agricultura hoje ela está muito mais próxima da natureza quando você faz esse manejo sustentável. Você, como vice-presidente da Federação Brasileira do Plantio Direto para a região do Rio Grande do Sul, como é que você tem trabalhado junto aos seus colegas agricultores para que eles também atuem dessa maneira? É uma visão que para eles é um fato ou ainda é uma dificuldade econômica ou de manejo para que eles possam chegar nesse ponto que você chegou?
Na verdade, assim, nós temos uma diversidade muito grande no estado de produtores de vários níveis. Então, é um processo, mas eu vejo que nos últimos anos está crescendo e muito. As pessoas estão se conscientizando, o mercado está cobrando. Então, é um processo que anda a passos largos. Eu vejo que, em pouco tempo, muitas e muitas outras pessoas vão estar fazendo a mesma coisa ou até melhor, e com mesma ou melhor eficiência. E vejo com bons olhos que o Estado está acordando para essa necessidade. Vejo exemplos em outros locais. A gente vem fazendo um programa muito grande de difusão nas mídias, e mesmo quando solicitado, convidado, a gente vai para todos os rincões. Claro que agora, com o problema dessa pandemia, restringiu bastante essas saídas, mas os meios de comunicação ainda existem, e se percebe em toda a vizinhança aqui que o negócio anda a passos largos, melhorando bastante essa questão do sistema, do uso mais racional e consciente de produtos químicos.
É como se diz aí no interior, né? Como se diz no interior, né, Daniel? A grama do vizinho parece que é sempre mais verde. Os seus vizinhos também percebem que a sua lavoura é mais produtiva e vão buscar informações com você?
A gente tem tido, assim, visitas constantes, assim. Uma vez por semana é normal aparecer 2, 3 produtores, dali a pouco ligam, quero levar uma turma lá, etc. e tal, principalmente nesse quesito dos produtos biológicos. Isso aí tem despertado muito a atenção das pessoas. Muitas pessoas estão com um pouco de receio, com um pouco de dúvida, mas depois, quando percebem, visualizam uma soja lá bem granada, bem frutificada, com zero de abalo por pragas ou por fungos, qualquer problema, começam a despertar a curiosidade, começam a fazer igual. E essa questão do agricultor de estar copiando um do outro, isso é histórico, isso sempre aconteceu e vai acontecer, e está acontecendo cada vez mais, e vejo com bons olhos. Eu acho que dentro de um período curto de tempo aí nós vamos ter muitas mudanças para melhor dentro do estado do Rio Grande do Sul.
Bom, outra questão que eu queria debater com você aqui, Daniel, é essa questão, né, do produtor. Antigamente era sempre, quando se tinha um pouco mais de lucro na atividade, comprar mais terra, expandir as suas áreas. Hoje a produção agrícola ela está vertical, né? Temos que crescer para cima. É assim que você também entende? Quer dizer, a expansão da agricultura vem pela maior produtividade e não pela extensão de terras?
Exatamente, todos estão procurando a verticalização. Mas ainda no estado nós temos bastante fronteira agrícola e tem muita gente descendo para a parte sul do estado, colonizando, mesmo ainda subindo para o norte. Mas a procura pela verticalização da produção é percebida em todas as propriedades. Todo mundo está olhando os resultados de campos experimentais, de concursos de SESB, etc. e tal, e todo mundo está ávido pelos 100 sacos de soja por hectare.
Você já alcançou 100 sacos aí em alguma área da sua lavoura?
Ah, com certeza. Até passamos já disso.
Que maravilha, hein? Tá certo. Bom, e também você comentou sobre essa expansão da fronteira, é claro, né? Agricultura sobre a área de pecuária, né, Daniel?
É, exatamente, a agricultura sobre a área de pecuária. A pecuária está não perdendo espaço, né?
Está sendo confinada, né?
Exatamente, em muitos locais também está aparecendo, voltando a pecuária com a agricultura, e isso aumenta muito o rendimento, tanto da soja como do boi, né? Então, a carne não está diminuindo, né, o número de cabeças, pelo contrário, assim, essa entrada de lavoura dentro da pecuária está proporcionando maior ganho de peso e muito mais animais do que se tinha antes, né? Então, a unidade, o número de cabeças por hectare que é pastejada é muito superior do que era antes.
Muito bem. Estamos fazendo uma agricultura cada vez mais produtiva, profissional e também moderna, no sentido de ter sustentabilidade em todo o sistema. Daniel, nós já estamos encerrando a nossa entrevista, mas antes, então, eu gostaria que você deixasse, então, uma consideração final aí, um conselho, uma dica que seja para que os agricultores que ainda estão nesse desafio de buscar essa agricultura que você já realiza há 5 anos, né, com mais intensidade na situação de agricultura sustentável, possam também conseguir essa palhada, esse volume de palha sobre o solo que você já tem conseguido. Quais são o seu recado final?
Eu diria o seguinte, eu durante um grande período da minha vida, eu procurei...
Opa, cortou aqui. Renan?
E a gente chegou...
Só um minutinho. Tá ok?
Tá.
Tá, vamos de novo. Eu vou fazer a pergunta de novo, porque deu problema na sua internet. Vou fazer de novo. Ah. Ok? Pode ir?
Ok.
Daniel, então nós já comentamos aqui sobre as suas conquistas e nós já estamos encerrando essa entrevista, mas antes eu queria uma consideração final, um recado seu para os agricultores que ainda estão no desafio de buscar essa agricultura que você já vem realizando para ter maior volume de palha sobre o solo.
Pois bem, eu durante muito tempo eu persegui um equilíbrio químico, apostei muito nisso e não foi completamente errado, mas eu percebi que além do equilíbrio químico, eu precisava de um equilíbrio físico, que seria a aeração, penetração, descompactação de solo, e isso foi possível através de raízes, de rotação de cultura, do mix de cultivos. E percebi também, logo depois, que o equilíbrio biológico era algo extremamente necessário. Então, as pessoas vão perceber que os atributos físicos, químicos e biológicos estão extremamente atrelados. Quando você perceber que isso se faz necessário, que isso traz sustentabilidade, todo mundo vai investir nesse sistema mais complexo, que, na verdade, no final se torna simples, mas se torna mais econômico e mais rentável.
Muito bem. Então, hoje tivemos a oportunidade de conhecer as experiências da família Strobel, através aqui do Daniel, que cultiva em Panambi, no interior do Rio Grande do Sul, na sua fazenda Guarita AgroSul, juntamente com seus irmãos e suas irmãs. Daniel, muito obrigado pela entrevista de hoje, pelas suas informações a respeito dessa agricultura sustentável praticada aí no interior do Rio Grande do Sul. Agradeço a sua presença, amigo.
Obrigado.
Muito bem, Daniel. Muito bem. E para vocês que estão acompanhando as informações aqui do Notícias Agrícolas, fiquem conosco.